E vamos então avançar com a nossa agenda. Entramos assim no ponto 8, projeto de decreto legislativo regional número 2810, cria o Programa Regional de Apoio aos Grupos Folclóricos da Região Autónoma dos Açores, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado José Andrade.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, o PSD propõe ao Parlamento dos Açores a criação de um Programa Regional de Apoio aos Grupos Folclóricos da Região, com fundamentação, com enquadramento e com objetividade. Desde logo na própria estrutura que orientará esta apresentação. Em primeiro lugar, a estranheza e a pertinência de investir na cultura em tempo de crise. Em segundo lugar, a cultura popular em geral e o folclore em particular, pela importância que tem, pela dificuldade que enfrenta, pelo apoio que precisa. Em terceiro lugar, a discriminação positiva que filarmónicas e folclore merecem nos Açores. Em quarto lugar, o precedente da diferenciação que o Parlamento criou por iniciativa meritória do CDS, o esforço de adequação que o PS e o Governo mostraram e o cuidado de articulação legislativa que o PSD acautelou nesta sua proposta. Em quinto e último lugar, as vantagens concretas que esta proposta acrescenta no quadro geral da legislação atual e futura. Vamos então à primeira questão. Faz sentido investir na cultura em tempo de crise? Faz. Por causa de Winston Churchill e de Sérgio Ávila. O antigo primeiro-ministro britânico dizia que não se pode transferir o orçamento cultural para outros setores, aparentemente mais prioritários, porque é exatamente em nome da cultura que se travam as grandes batalhas pela sobrevivência. O atual vice-presidente do governo açoriano diz que a região não tem dificuldades financeiras. Portanto, devemos e podemos investir na cultura, sempre, e na cultura popular em especial. É a cultura popular que nos distingue e valoriza enquanto povo com identidade própria. E na cultura popular é o folclore que mais concorre para a nossa afirmação cultural dentro e fora da região. O folclore açoriano simboliza um património coletivo que assume e acumula identidade etnográfica, importância cultural, longevidade histórica, abrangência social, representatividade geográfica, representação regional. Identidade etnográfica porque preserva e apresenta os traços característicos do nosso povo, quer nas suas ambiências comuns, quer nas suas especificidades locais. Importância cultural, porque recupera e valoriza a nossa diferença identitária e ancestral num tempo tendencialmente uniformizado pela globalização. Longevidade histórica, porque representa uma ininterrupta tradição açoriana que remonta a meados do século passado. Abrangência social, porque existem atualmente nos Açores cerca de 60 grupos folclóricos em atividade, mobilizando assim mais de 2 mil componentes de diferentes gerações. Representatividade geográfica, porque há grupos folclóricos em meia centena de freguesias de todos os 19 concelhos das Novilhas dos Açores, desde Santa Maria até ao Corvo. Representação regional, porque um grupo folclórico de qualquer ilha dos Açores, que representa a região no exterior, assume-se como verdadeiro embaixador cultural da região. Apesar da sua comprovada importância, os grupos folclóricos dos Açores confrontam-se hoje com dificuldades financeiras generalizadas em todas as ilhas, que, em alguns casos, condicionam e, noutros casos, até ameaçam a sua própria sobrevivência. Podemos testemunhar isso mesmo quando, no ano passado, visitamos 34 grupos folclóricos em 13 concelhos açorianos para reunirmos com as suas direções. Destaco aqui o Concelho da Madalena do Pico, com 6 grupos folclóricos nas suas 6 freguesias, incluindo o mais antigo dos Açores, o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Candelária, fundado em 1949. As dificuldades que têm e as necessidades que sentem, em todos os concelhos de todas as ilhas, correspondem essencialmente aos objetivos que nos foram suscitados pelos agentes no terreno e que nos cumpre traduzir no presente projeto de Decreto Legislativo Regional. Apoio à aquisição e reparação de trajes com rigor etnográfico utilizados na prosecução da sua atividade cultural. Apoio à aquisição e reparação de instrumentos musicais construídos nos Açores e utilizados na prosecução da sua atividade cultural. Apoio à aquisição e reparação de viaturas utilizadas na prosecução da sua atividade cultural. Apoio às despesas correntes com fornecimento de eletricidade para os grupos folclóricos que têm sede própria e atividade cultural regular. Apoio às despesas de gravação e edição de registro discográfico, videográfico ou bibliográfico do grupo folclórico destinado à divulgação pública. Apoio às despesas de deslocação para a representação da região autónoma dos Açores em festivais nacionais ou internacionais de folclore realizados no território português e na diáspora açoriana. Apoio às despesas locais de organização de festival regional, nacional ou internacional de folclore. Estas 7 alíneas do artigo 3º constituem, aliás, a única particularidade de todo o texto normativo. Todos os demais 16 artigos, essencialmente de caráter processual, foram rigorosa e integralmente transcritos da proposta de alteração conjunta CDS-PS, aprovada por unanimidade no plenário de janeiro, que, por sua vez, já tinha sido articulada com os critérios normativos da proposta governamental que estabelece o regime jurídico de apoio a atividades culturais, que vamos debater de seguida no presente plenário. Significa isto que o nosso projeto de apoio ao folclore está equiparado ao projeto do CDS de apoio às filarmónicas e que ambos se encontram articulados com a proposta do Governo de apoio à cultura em geral. Com a aprovação deste diploma e do seguinte na nossa agenda de trabalhos, os Açores passam a contar com um decreto de apoio geral à cultura, de que dependem 2 decretos de apoio específico às sociedades filarmónicas e aos grupos folclóricos. Ficam assim respeitados e salvaguardados os 2 segmentos mais representativos da cultura açoriana, que se identificam um com o outro e que se distinguem de todos os demais. É certo que o Governo pretendia ter um diploma único de apoio à cultura, como o próprio secretário assumiu em comissão. Mas também é verdade que o Parlamento entendeu, por unanimidade, abrir o precedente de assegurar um tratamento diferenciado para as filarmónicas. Fê-lo por iniciativa legislativa do CDS-PP e com as alterações propostas em conjunto com o PS. Ora, o projeto que agora propomos para o folclore segue os mesmos princípios do CDS-PP e já inclui os mesmos artigos do PS. Como certamente também o Bloco de Esquerda, o PCP e o PPM entenderão que os nossos grupos folclóricos não são menos importantes do que as nossas filarmónicas, este projeto de decreto legislativo regional tem todas as razões e tem todas as condições para também ele ser aprovado por unanimidade. Se mesmo assim ainda alguém tentar argumentar que o diploma do Governo dispensa o diploma do PSD, então só falta demonstrar que os 2 diplomas não se anulam, mas antes se complementam. É certo que alguns dos apoios previstos são comuns, como, por exemplo, a comparticipação dos trajes etnográficos e dos instrumentos musicais. Mas é verdade também que se o diploma que propomos não for aprovado, os nossos grupos folclóricos não terão apoio para as suas viaturas associativas, para o funcionamento das suas sedes sociais ou para a sua deslocação ao continente português ou à diáspora açoriana em representação da região autónoma dos Açores. Assim, os nossos grupos folclóricos e a nossa cultura popular esperam agora uma prova concreta da consideração que merecem do Parlamento dos Açores, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, é para uma interpelação à mesa.
Pensa que se tinha inscrito. É para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom, eu quero pedir desculpa à Câmara. Eu tinha, e também esclarecer este assunto em relação à minha ausência da última votação. Eu tinha dito que ia votar a favor. O assunto ficar mal esclarecido e que eu me ausentei por qualquer outro motivo. Mantenho o apoio ao diploma. Saí para rever as imagens daquilo que eu tinha dito e que a senhora deputada Renata Botelho tinha dito, no sentido de lhe responder, e a conclusão que eu tiro é que estas repetições não dão bom resultado do ponto de vista do trabalho parlamentar, porque depois rapidamente se procedeu, terminou a discussão e a votação foi efetuada e, portanto, é evidentemente que com prejuízo também da votação do PPM e com prejuízo também do PCP, já que eu nem tinha dito que iria apoiar este diploma. Portanto, não tenho nenhuma razão política, é um atraso. Peço desculpa à Câmara pelo sucedido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, fica registada aqui a sua justificação. Então, para participar agora no debate, tem a palavra a senhora deputada Ana Espínola.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, da Educação, Ciência e Cultura. É com agrado que constatamos que as iniciativas do CDS-PP têm servido de modelo para que outros partidos nesta Casa apresentem iniciativas que promovam a continuidade e apoiem as atividades culturais, como é o caso dos grupos folclóricos, que, dada a sua peculiaridade, devem ser alvo de uma atenção especial. O PSD tentou conciliar a sua proposta de diploma com o diploma aprovado recentemente nesta Casa por proposta do CDS-PP, que criou o regime jurídico de apoio às bandas filarmónicas das sociedades recreativas da região, de forma a gerar consensos e a proteger o folclore, que carece de apoios específicos. Os grupos folclóricos são, de facto, o retrato cultural do que são as nossas raízes. Divulgam as nossas danças e cantares, são formas de nos identificar enquanto região e dão a conhecê-las aos mais novos, fazendo-nos valorizar esta forma de cultura que nos marca enquanto povo e que acaba por nos fazer regressar ao passado em tempo real. Tendo em conta as inúmeras dificuldades que os grupos folclóricos atravessam e que ameaçam a sua existência, é de relevante importância que lhes seja concedida uma discriminação positiva, salvaguardando a sua condição de promotor da nossa identidade como povo açoriano.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Renata Correia Botelho tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sr. Membro do Governo, Sr. Deputado José Andrade, cá estamos. Eu creio que um dia que um de nós desapareça deste cenário, o outro terá de enfrentar um luto difícil. Eu começo por dizer que, em ponto algum desta discussão, está em causa a total admiração que o Partido Socialista nutre pelos grupos folclóricos da região, que são, sem dúvida, absolutamente preciosos na nossa cultura. Uma parte dos argumentos que pudéssemos aqui expor remete, como aliás o Sr. Deputado José Andrade já referiu, para o ponto seguinte da agenda, ou seja, uma parcela significativa dos apoios aqui previstos neste projeto de DLR, agora em discussão, encontra resposta na proposta de DLR que veremos já a seguir. É certo que nem todos, mas uma boa parte. No entanto, e porque percebemos muito bem a estratégia astuta, aliás, que está por detrás da apresentação deste diploma, é importante fazermos alusão, como já o Sr. Deputado José Andrade fez, ao Decreto Legislativo Regional 3/2014-A, que cria o Programa Regional de Apoio às Sociedades Recreativas e Filarmónicas da Região Autónoma dos Açores. A aprovação deste Decreto Legislativo Regional constituiu, é verdade, é certo, uma exceção à legislação UNA da atribuição dos apoios. No entanto, a exceção justificou-se por várias razões, a saber, fomos da opinião de que as filarmónicas, pela sua presença secular, pelo seu papel de escolas artísticas e cívicas, sem demérito, obviamente, dos grupos folclóricos, mas esta é uma constatação, pela sua expressão social contundente, são cerca de 130, de acordo com os números da Federação de Bandas, mereciam, e numa altura muito específica, aquela exceção. Ora, esta exceção tem uma cronologia também que a justifica. O projeto de decreto legislativo regional, apresentado pelo CDS-PP e aprovado, sob o nome de Sorefil, viu ser aprovada uma verba específica no plano de orçamento em novembro, tendo sido posteriormente aprovado nesta Câmara em janeiro, SDLR, e publicado a 14 de fevereiro em Diário da República. Ora, em julho, quando o processo se iniciou, portanto o processo do Sorefil, a proposta do Governo, que a seguir no ponto seguinte veremos, era apenas uma referência verdadeira e consistente, como agora se prova, mas era, em julho, apenas uma referência. Entretanto, a proposta do Governo entra em consulta pública, entre fins de dezembro e inícios de janeiro, dela falaremos no seu tempo próprio. No entanto, não posso deixar de referir que há um grupo folclórico de referência obrigatória, o Grupo Ilha Verde, que ainda que dando parecer favorável a este projeto da LR, concorda integralmente com a proposta do Governo Regional, pelo que deduzo deve ver as suas principais preocupações ali contempladas. Qual não é, contudo, o nosso espanto, ou não, neste arrazoado de datas, quando nos surge, a 19 de fevereiro, 5 dias depois da publicação do Sorefil em Diário da República, este projeto de DLR dedicado aos grupos folclóricos, que, sublinho-se novamente, muito respeitamos, muito admiramos e que têm contado sempre, invariavelmente, com o apoio do Governo Regional. Mas quando digo, para nosso espanto ou não, digo porque, respeitando e saudando, aliás, a iniciativa do PSD, entendemos perfeitamente o truque, digamos, político do PSD, que quer agora, permitam-me a informalidade, surfar a onda de uma exceção que teve todo o contexto que acabei de expor. Não podemos, todavia, embarcar nesta sucessão de exceções, sob pena de fazermos ruir um edifício para o bem de todos e, em especial, dos agentes culturais da região, porque é para eles que estamos a falar no cerne da questão que aqui debatemos, um edifício que deve ser consistente, abrangente e coeso, sem se dispersar por decretos soltos. Iremos, pois, por todas estas razões, dar um voto desfavorável, ainda que compreendamos as vossas razões, ao projeto de decreto legislativo.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, quero, em primeiro lugar, cumprimentar o PSD por ter tomado esta iniciativa, que, como se pode verificar se fizermos uma colação entre o texto deste projeto do PSD e o texto da proposta do Governo, são idênticos, ou seja, o PSD fez aquilo que já tinha sido feito para as filarmónicas, foi ao diploma à proposta do Governo, retirou aquilo que tinha a ver com os grupos folclóricos e constituiu um projeto autónomo. Bom, eu devo louvar a iniciativa porque assim tenho a certeza que fez um bom trabalho, ou seja, a fonte era tão boa que copiou diretamente o que fala a favor da iniciativa. No entanto, há aqui duas perspectivas diferentes que eu gostaria de salientar. Em primeiro lugar, é uma preocupação do Governo e concretamente das áreas que eu tutelo, funcionarmos de uma maneira sistémica, organizada, holística mesmo, de maneira a evitar que hajam exceções que transformem os agentes culturais, no caso, em filhos, enteados, primos, de acordo com determinados valores pontuais, determinados interesses pontuais que possam surgir, mas que vão contra aquele princípio geral que é. Estamos perante uma responsabilidade do Estado, no caso da região, perante aquelas pessoas que no terreno exercem atividades culturais praticamente sempre a título gratuito, a título de voluntariado, e que seja filarmónica, seja grupo folclórico, seja grupo de teatro, seja um bailinho de carnaval da Terceira, seja o que for, funcionam de uma maneira voluntária, empenhada, à custa de muito sacrifício pessoal, mas que produzem aquilo que nós chamamos vulgarmente a cultura popular. Entendemos que a região deve ter uma perspectiva global para todos eles. É verdade que há exceção das filarmónicas, que foi decidida aqui, mas a perspectiva do Governo inicial, e mantém, é essa. Ou seja, todos estes órgãos, todos estes representantes da cultura popular, devem ser tratados na mesma perspectiva. E depois cada um, de acordo com as suas características, com os meios que tem, com as suas capacidades, exercerá a sua atividade, que será avaliada por júris independentes e apresentará as suas candidaturas. Eu acho que a exceção, como já disse a senhora deputada Renata Correia Botelho, a exceção para as filarmónicas tem mais a ver não propriamente com o facto das filarmónicas serem grupos. Eu não consigo ver através do seu presidente do PSD. Teoria. As filarmónicas não são grupos musicais em si, são mais, muito mais do que isso. Num momento histórico, ou em vários momentos históricos, em que não havia instrução pública sistematizada, organizada, em que não havia, em que não havia de direito, não havia liberdade, não havia democracia na escolha de quem dirige, as filarmónicas já tinham esse papel há mais de 150, 170, 180 anos, tinham esse papel de verdadeiras escolas cívicas nos meios rurais. Ensinavam música, mas também ensinavam a ler e escrever em muitos casos, davam formação e ensinavam as pessoas a serem responsáveis, organizadas, basta ver a ordem unida em que funcionam, e também a serem respeitadoras do princípio da maioria. Nas sociedades filarmónicas, tradicionalmente, têm os seus corpos eleitos por lista, por voto dos seus membros. Isso é um valor patrimonial que vai muito para além da música. E foi por isso que o Governo aceitou a proposta que foi avançada aqui, de separar as filarmónicas deste conjunto. Embora eu continue a achar que, mas isso resolve-se através do decreto regulamentar, que vai definir o modelo de apoio, o funcionamento, de modo igual para todos, ou seja, o funcionamento para todos, pois cada um terá as suas especificidades. Agora, esta proposta que aparece agora vem, de certa maneira, a reboque da que foi, que de resto foi dito pelo Sr. Deputado de Andrade, a reboque da iniciativa desta Assembleia relativamente às filarmónicas. Bom, mas foi uma iniciativa do PSD, vou só dar apenas um exemplo, a proposta de classificação das danças e bailinhos do Carnaval da Terceira como património imaterial da humanidade. Pronto, foi uma proposta, foi uma ideia louvável do PSD. Bom, com base disso, o PSD não apresentou nenhuma proposta para as filarmónicas, nem para os rãs folclóricos, apresentou para os bailinhos de Carnaval da Terceira. Bom, então aqui teríamos os bailinhos de Carnaval daqui a dia com uma... que não recebem apoios, este tipo de apoios, não é? Mas porque não terem um regime jurídico próprio, uma vez que têm tanta dignidade, que é o próprio PSD que propõe essa classificação. E os grupos de teatro que nós queremos, e que estamos neste momento já está no terreno em São Miguel, para ser alargado às outras ilhas, um programa de apoio no terreno de formação aos grupos de teatro, e depois e os grupos e as bandas de rock ou de outro tipo qualquer música, que são... Está para não gostar, mas são emergências da sociedade civil. Sr. Deputado, eu reconheço o mérito porque, enfim, repôs no seu texto aquilo que nós tínhamos feito no nosso. Portanto, se eu concordo com ele, não poderei deixar de concordar com o seu. Não concordo é com a perspectiva, que é esta. Não pode haver tratamentos diferenciados da região perante os agentes culturais. Não, essa, a diferenciação será feita mediante fatores e parâmetros que são definidos no decreto regulamentar e que já estão, por grosso modo, definidos na proposta do Governo, que vai ser discutida de seguida. Ou seja, os grupos, sejam filarmónicos ou grupos folclóricos ou o que quer que seja, serão apoiados de acordo com o cumprimento ou não de determinados parâmetros que nós pretendemos que sejam justos. E a decisão de apoio é tomada não pelo Governo, mas por júris que são independentes, que vão propor ao Governo determinados apoios de resto, e já está a funcionar atualmente. As comissões de apoio e os júris sabem, à partida, qual é a verba disponível para uma determinada atividade, e quando fazem o seu relatório já propomos 5 mil para aqui, 10 mil para ali, pronto, fazem a sua proposta. E o membro do Governo praticamente limita-se a homologar. Portanto, é aqui é que está feita essa avaliação. Se é uma filarmónica que tem 40 elementos, ou se é um grupo folclórico que tem 30, ou se é um grupo de violas que tem 10, A quantidade não interessa. Interessará, tendo em conta os custos que eventualmente acarretem, deslocações, etc., desses grupos, mas o que interessa sobretudo é a qualidade, é a formação. E é para isso que nós estamos a trabalhar. O Sr. Deputado está muito preocupado com os apoios aos grupos folclóricos. Os grupos folclóricos têm sido apoiados como todas as outras atividades. Desde, nos últimos 8 anos, são os dados que eu tenho aqui, nos últimos 8 anos, ou seja, de 2006 a 2013 inclusive, a região investiu nos grupos folclóricos 354.257 euros, que dá uma média de 44.282 euros por ano. É um apoio considerável. E em que é que consiste esse apoio? Deslocações interilhas e para o continente. O Sr. Deputado está muito preocupado que não apoiávamos, mas estão. Gastou-se bastante dinheiro, não está aqui especificado por atividade. Deslocações interilhas e para o continente. A aquisição de trajes e de instrumentos. A reparação de trajes nos grupos folclóricos é importante. Realização de festivais e edição de CDs. E ainda mais uma outra atividade que normalmente não é reconhecida nos grupos folclóricos, mas que é fundamental e que, na minha opinião, é talvez o papel social mais importante dos grupos folclóricos e que eles fazem muito bem, que é a realização de cursos de instrumentos de corda. São verdadeiras escolas em que os grupos formam os seus próprios músicos. E a região, nestes anos, investiu 17.250 euros exatamente na formação de músicos para os instrumentos de corda. O Sr. Deputado também diz que, bom, aquilo que distingue a sua proposta relativamente àquilo que retirou do vosso projeto, aquilo que retirou da proposta do Governo, que era o apoio às locações. Sr. Deputado, lamento dizer-me, não é verdade. Isto é um decreto legislativo, que a proposta do Governo, uma proposta de decreto legislativo, que define áreas, não define actos. As áreas, depois veremos na discussão a seguir, música, teatro, enfim, ou melhor, artes performativas, artes gráficas ou visuais, etc. Mas depois é o decreto regulamentar que vai definir quais são os atos, que também depende das candidaturas que forem apresentadas. É evidente que deslocar um grupo folclórico aos Estados Unidos é muito caro e também temos de ter em conta que eu, para mim, pessoalmente, acho muito importante que se desloquem, mas acho que é muito mais importante que trabalhem cá na região, que se façam formação às novas gerações, que transmitam as músicas tradicionais de uma maneira séria e correta, e depois o resultado do seu trabalho será avaliado pelo próprio público. E os apoios que estão previstos para a edição de CDs, por exemplo, ou DVDs, ou de outro meio de divulgação das atividades dos grupos folclóricos, como de resto das filarmónicas e de outros, terão ou não lugar no mercado de acordo com a sua qualidade. Ora, para mim, como enquanto decisor político, é muito mais importante investir a sério nas novas gerações, dando-lhes a formação, dando até apoio de várias ordens, incluindo também a nível das cenografias, das coreografias, peço desculpa, etc., dar um apoio a esse nível e depois, se deslocam ou não, já serão casos específicos que serão avaliados de acordo com o pedido que é feito. Aliás, no decreto, no projeto, na proposta de decreto e depois no decreto regulamentar que virá de seguida, um dos fatores de majoração para os apoios, para avaliar as candidaturas, é exatamente a capacidade que os grupos possam ter para interagir com grupos ou outras, mesmo que não seja da mesma área, por exemplo, um grupo folclórico, interagir com um grupo de violas de outra ilha, ou do continente, ou do estrangeiro. Tudo isso são fatores de majoração. É evidente que está por trás disso, obviamente podem estar e terão que estar deslocações. Portanto, Sr. Deputado, nem mesmo por aí, que seria a tal pequena diferença que apontou entre o vosso projeto e a proposta do Governo, era exatamente, mas essa também não é verdadeira. Por isso, senhoras e senhores deputados, não gostaria que, mas é obviamente a posição do Governo, a Assembleia é soberana, não gostaria mesmo que se perdesse, em nome de interesses, não vou dizer que sejam ilegítimos, são obviamente legítimos e saudáveis, mas que não se perdesse a noção de conjunto. Senhor Deputado, Sérgio e Srs. Deputados, eu não tenho números, possivelmente não os teremos, mas se nós, em cada freguesia rural, a maior parte dos que tem um grupo folclórico, provavelmente grande parte dos membros desse grupo folclórico também fazem parte da filarmónica local e possivelmente também fazem parte de um grupo de teatro. Tudo isto está interligado. Porque é que, tendo a nossa sociedade, a nossa cultura tradicional, construído uma teia que resiste ao tempo, que funciona harmoniosamente, e porque é que agora nós vamos dividi-los em capelinhas se eles naturalmente funcionam unidos? Vê-se, por exemplo, eu vou dar o caso das Sãs Meninas na Terceira, quando é o desfile das massas. Enquanto as massas vão a descer a Rua da Sé, nós estamos constantemente a ver músicos a subir a Rua da Sé, porque era o músico da Filarmónica que ia acompanhar a primeira marcha e que depois vem atrás que vem acompanhar a quarta marcha e por aí fora. Portanto, exatamente por isso. No folclore também. Portanto, e provavelmente até alguns dos membros das marchas também tocam numa filarmónica, fazem parte de um grupo. Portanto, naturalmente, a nossa sociedade, com prova de grande vitalidade, organiza-se e tem as suas estruturas sistematizadas. Porquê é que agora vamos separar em fatias agora a filarmónica, ali a grupo folclórico, ali a grupo teatro? Porque depois, a partir daí, os grupos de teatro teriam todo o direito em ter um diploma próprio. Os bailarinos de carnaval também, pelos argumentos que foram apresentados. Senhores deputados, é a posição do Governo, é para isso que estamos a trabalhar. Gostaríamos muito que não se perdesse esta noção de conjunto que fomos beber ao povo e que estamos a tentar transformar numa perspectiva de política da região. Eu suponho que não estou a contar anedotas e, portanto, agradeço muito as risadas, mas nós estamos a tentar fazer um trabalho global, como global é a criação cultural, artística do nosso povo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura e Ciência, a questão que se está aqui a colocar sobre os grupos folclóricos é uma questão importante e que implica, da parte do Governo Regional, uma política. Ou seja, há um conjunto de fatores extremamente importantes na cultura açoriana que interessa considerar, nomeadamente a preservação ou não de indumentária própria, de instrumentos musicais específicos, da música que é resgatada e que se tem estado a perder no tempo, e também a letra, bem como os ritmos. Eu não estou a dizer que o Governo Regional tem que apoiar forçosamente os grupos folclóricos. O que o senhor não pode dizer é que não tem que haver tratamentos diferenciados na cultura. Estamos completamente em desacordo deste princípio. E porquê? Porque a cultura é muito mais do que filarmónicas e grupos folclóricos. A cultura é a nossa vivência, a maneira de estar no nosso ambiente específico e, portanto, o senhor, quando diz que vamos dividir tudo por capelinhas, é preciso definir quais são as prioridades para garantirmos a nossa identidade cultural. E, portanto, dizer que vamos tratar tudo com equidade, não. O que nós temos que fazer é estabelecer quais são as prioridades culturais, aquilo que deve ser as nossas apostas culturais, e aí compete-lhe definir políticas. E é isso que o senhor tem que dizer, se de facto entende ou não que o folclore é ou não um património a preservar e que deve ser ajudado de forma a mantermos esse património cultural. Não podemos comparar de forma alguma um património que se pode extinguir com novas realidades culturais ou músicas emergentes. Todas têm valor, evidentemente. Mas o que interessa aqui é saber distinguir uma coisa da outra e estabelecer as políticas corretas para uma e para outra. E é isso que não ouvi no discurso do Sr. Secretário. Acho que é extremamente importante percebermos que não é só uma questão de dividir dinheiros de, por exemplo, 400 e 44.282 € por ano considera avultadíssimo, uma verba enorme apostada no folclore, por exemplo, quando nós sabemos que na região há algumas atividades culturais que um único evento pode custar 250.000 €. São as prioridades que têm que ser definidas em termos de políticas culturais. E é isso que eu gostaria de ter ouvido do Sr. Secretário, coisa que não ouvi na defesa daquilo que é o património cultural açoriano, que passa também pelo folclore. E quais são os riscos de desaparecimento de alguma dessa cultura popular que corremos na atualidade e que o senhor deve estar ciente para implementar as políticas que são as mais adequadas?
Obrigada, senhor Deputado. Tem agora a palavra o senhor Deputado Aníbal Pires.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura. O projeto, esta iniciativa do PSD que estamos a apreciar, na opinião da representação parlamentar do PCP, faz todo o sentido. Faz todo o sentido se ser encarado como um regime específico no âmbito do regime jurídico de apoio às atividades culturais que o próprio Governo propôs. Aliás, foi dessa forma que o Governo encarou o regime de apoio às filarmónicas, que aqui foi aprovado por unanimidade. Se este regime de apoio às filarmónicas mereceu a dignidade de um DLR, também as outras atividades devem ter. E ao criarem-se regimes específicos por via de decretos legislativos regionais, também se estreita a margem de arbitrariedade regulamentar do Governo, o que em si mesmo é positivo. O precedente foi aberto com o regime de apoio às filarmónicas, portanto, nenhum regime de apoio cultural poderá ou deverá ser muito diferente em termos de apoios, processos e candidaturas. Assim, na opinião da representação parlamentar do PCP, o regime que o PSD aqui nos propõe densifica e desenvolve o regime geral da proposta do Governo e o que, na nossa opinião, está correto e, por isso, merecerá o nosso voto favorável. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu considero que esta proposta do PSD, esta iniciativa, tem um grande interesse, na medida em que eu considero que todas as áreas da cultura popular são muito importantes para o futuro dos Açores. A cultura em geral é um dos vetores estratégicos mais importantes para o futuro desenvolvimento económico dos Açores. Não tenho, em relação a esta questão, nenhuma dúvida. Aliás, em relação a este assunto, eu propus, acho que Vossas Excelências tiveram conhecimento ainda hoje desta iniciativa do PPM, propus a candidatura dos Açores a membro associado da Unesco. Porque eu considero que é a área da cultura, que é uma área em que os Açores são muito ricos, em que têm grandes capacidades instaladas, em que temos grandes tradições, em que temos um trabalho desenvolvido por os agentes locais de grande importância. E é reconhecido por todos aqueles que nos visitam e todos aqueles que têm a oportunidade de observar as nossas manifestações culturais. Eu devo-lhe dizer, Sr. Secretário, que a sua argumentação não faz sentido. A argumentação do Governo dos Açores nesta matéria não faz sentido, porque o senhor claramente, como ficou evidente no âmbito da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, o senhor claramente, a sua posição e a posição do Governo dos Açores, para o qual o senhor arrasta este Executivo e também o Partido Socialista, é uma posição que parte de um preconceito. O Sr. Secretário-Geral da Cultura Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura, o que disse em comissão foi isto. Depois de confirmar a questão colocada pela deputada Renata Correia Botelho, esclareceu que a cultura popular açoriana faz parte de um processo histórico que, no caso das filarmónicas, remonta à primeira metade do século XIX, enquanto o folclore surgiu apenas nos anos 50, no âmbito do Estado Novo. Ou seja, o senhor secretário tem, em relação a esta matéria, um claro preconceito. E por isso é que, em relação às filarmónicas, tem uma posição, em relação aos grupos folclóricos, tem outra posição completamente diferente. E não é perceptível para as centenas de pessoas que se empenham em manter as nossas tradições, a nossa etnografia, a nossa música tradicional, os nossos traços típicos. Não é compreensível este preconceito e esta diferença de tratamento. Não é compreensível. E esta postura em relação aos grupos folclóricos só tem uma explicação: é puro preconceito em relação aos açorianos que estão envolvidos nestas atividades culturais. E, portanto, eu considero que a posição do Partido Socialista e do Governo Regional é profundamente errada nesta matéria, está profundamente errada, e por isso mesmo nós consideramos que Vossas Excelências deveriam rever essa posição. Nós, de qualquer das formas, o PPM apoia esta iniciativa, valoriza as milhares de pessoas que participam nos grupos folclóricos, valoriza, não os minoriza, e consideramos que fazem um grande serviço em prol da cultura dos Açores, da preservação dos nossos costumes e da divulgação da cultura popular açoriana.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Cordeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, até bem há pouco nem estava para entrar neste debate, mas como dirigente de um grupo folclórico e membro ativo deste, achei que deveria assim fazer. A argumentação que eu tenho ouvido até aqui, de facto, é difícil de aceitar. Se as bandas filarmónicas, por qual tenho todo o respeito e onde tenho participado também, onde tenho uma grande atividade com elas também, são mais antigas, o meio que a gente tem de apresentar aquilo que é a nossa identidade, de momentos que eram de lazer, de trabalho, momentos até sociais, o folclore tem sido responsável por isto. Havia ali do seu secretário as ajudas na formação de jovens. Pois a formação de jovens para os grupos é muito importante, porque é o único meio de manter o grupo. É a única forma de, daqui a uns anos, que tal e qual como eu também já fui substituir outros que eram mais velhos do que é, de se manter. Mas, senhor secretário, essas formações são gratuitas. Ninguém recebe, ninguém paga. Não é difícil atuar. Atua-se por vontade. Agora, difícil mesmo são as candidaturas pós-trajes. Muitas vezes são recusadas porque uma banda, quando se candidata, as fardas vêm de uma qualquer fábrica e vem lá a documentação de quanto é que custou, faturas e tudo. No folclore não é bem assim. Para ser autêntico, muitas vezes temos que ir a costureiras que não têm rotabilidade. Né? Às vezes são costureiras de fim de semana. Né? E muitas vezes são estes projetos são... Pois o ano também a gente faz da nossa parte. Quem nos governa não entende esta área. Muito bem. O que acontece muitas vezes também é isso. Dificuldade nas deslocações também. E este decreto legislativo vinha aqui apenas era para facilitar aquilo que tem sido difícil para os grupos, que é a grande burocracia que existe. Há dirigentes que às vezes nem sabem aonde é que se devem dirigir, aonde fazer as suas candidaturas, porque é muito disperso. As linhas de apoio que existem para os grupos são muito dispersas e desta forma conseguia-se centrar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Senhoras e Srs. Deputados, eu de facto não queria ter contribuído para aquilo que está a acontecer aqui, que é uma total inversão. Ou seja, querem, e a partir da intervenção mais sanguínea do Sr. Deputado Paulo Estevão, querem pôr na minha boca, e agora da intervenção do Sr. Deputado Renato Cordeiro, querem pôr na minha boca uma coisa que eu não disse e que os registros podem comprovar. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, a pôr filarmónicas contra arranjos folclóricos. Eu acabei a minha intervenção de há pouco a dizer que nós não podemos separar aquilo que o povo uniu e a cultura popular é uma só. Agradeço, de facto, a iniciativa do PSD que veio introduzir esta cunha e separar uma coisa que estava unida. A posição do Governo inicial é conhecida a toda a gente. Esteve em consulta pública a nossa proposta, que era exatamente uma visão global. E, Sr. Deputado, não tem nada a ver com onde é que as pessoas vão buscar entregar a candidatura. O que nós temos aqui é uma perspectiva global, sistémica, para a posição da região perante as atividades culturais. Obviamente que uma filarmónica, um resto folclórico. E com um grupo de teatro, é um grupo de teatro. E os critérios são definidos por decreto regulamentar. Aqui não há filhos nem enteados. Exatamente o objetivo era nós termos uma visão global sistémica. E o Sr. Deputado Paulo Estevão, que é um homem inteligente, também não quis perceber isso. Esta Assembleia decidiu soberanamente separar as filarmónicas. Se agora quiser decidir separar os grupos folclóricos, decida. Agora, a posição do Governo é esta. E nós aceitámos. E eu gostaria que pensássemos que não estamos aqui a pôr ninguém contra ninguém. Pelo contrário, esta discussão é que veio levantar essa questão. Nada, nem na proposta do Governo, nem do que aqui foi dito, aponta nesse sentido. Esta ideia do PSD separar as filarmónicas do CDS e depois agora dos grupos folclóricos de iniciativa do PSD foi abrir caminho para desmontar um sistema. Se é isso que a Assembleia quer fazer, pois o que eu faço é soberana. Agora não ponho na minha boca aquilo que eu não disse. E se o Sr. Deputado Renato Cordeiro, em todas as ilhas existem órgãos representantes da Direção-Geral, que são os museus ou as bibliotecas, que recebem as candidaturas. Isso já decorre há muitos anos, desde o tempo em que eu era Diretor-Regional, há 18 anos, que isso é assim. Sr. Deputado, não há nenhuma filarmónica nesta região, nenhum grupo folclórico, nenhum agente cultural que não tenha apresentado candidaturas à Direção-Regional da Cultura. Sabem muito bem onde é que as vão entregar. E quando eu há pouco disse que a região tem investido dinheiro na formação musical, tem sim senhor. Tem sim senhor, eu posso provar, aliás está publicado. Acredito que os músicos não recebam dinheiro, não sei para que esse dinheiro é utilizado, naturalmente para as despesas correntes. Mas eu também não pus as coisas desse tempo. O que eu disse é que, e vinha na sequência de uma intervenção anterior, que de facto a região, o governo, desde os tempos do governo PSD e todo o governo PS, portanto, isto é tradicional na nossa região, a região apoiar os agentes culturais. Apenas o que está aqui a fazer é a definir o regime jurídico para que não sejam uns porque estão mais próximos do poder ou porque estão, numa ilha mais com contaminadas características, têm apoios diferentes. Portanto, aqui o que nós queremos é dar uma visão sistémica no que diz respeito à perspectiva do Governo perante as atividades culturais. Portanto, senhoras e senhores deputados, e já agora o senhor deputado Félix Rodrigues, há bocadinho quando estava a intervir, parecia que estava a intervir no diploma que vem a seguir. Aí sim eu posso explicar qual é a perspectiva do Governo. Eu aqui estava a explicar a perspectiva do Governo relativamente à iniciativa do PSD, que é separar, abrir um precedente, ou melhor, já foi aberto, havia uma razão que foi aceita à altura, mas abrir um precedente e, daqui por diante, qualquer dos senhores e seus deputados nesta casa poderão apresentar proposta idêntica para qualquer outra atividade cultural. Senhores e seus deputados, aqui não ponham, por favor, isto em termos de uma guerra entre oposição e governo. Estamos a pensar para o mesmo. Estamos a pensar para o mesmo. Eu permito, aliás, como aceito as propostas de toda a gente e discutimos ideias, mas no essencial, eu gostaria que decidissem de uma maneira que desse, de facto, a prova de que perceberam a ideia que estava subjacente a esta iniciativa. Obviamente, a Assembleia é soberana, mas decida por não utilizando ou não colocando na minha pessoa, na minha intervenção, argumentos que eu nunca utilizei. Não, por favor, não ponham as coisas em termos de guerra, se é filharmónica, agora é arranjo folclórico, porque depois a seguir vêm todos os outros. Se é assim que querem, é a vossa decisão. A perspectiva do Governo é a mesma desde o início, que é unir aquilo que nasceu unido.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu não tencionava intervir também neste debate, embora vá votar favoravelmente a iniciativa do PSD, mas não posso deixar de dizer uma coisa ao Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura. Eu compreendo, penso eu que compreendo bastante bem, quando o Sr. Secretário Regional diz que está a procurar criar e elaborar uma política global, holística, conforme disse, que no fundo espelha também uma realidade, ela própria, global e holística, que é a manifestação, as manifestações artísticas e culturais dos Açores. Isto é absolutamente compreensível e faz sentido. Portanto, pensar holisticamente aquilo que em si próprio também o é, pelas suas interligações, pelas suas harmonizações, completudes, tudo mais. Estamos de acordo. Agora, quando o Sr. Secretário Regional diz que esta proposta do PSD abre um precedente, e logo a seguir corrige, ou melhor, o precedente já tinha sido aberto, este é que é o problema, Sr. Secretário Regional. É que esta proposta terá, para ser justo, para ser correto, para ser equitativo e holístico, tem que ser votada favoravelmente, tal como nós aqui votámos, a proposta do CDS relativamente às filarmónicas. Porque esse precedente abre todos os outros precedentes. E o holístico lá se foi, Sr. Secretário Regional. Estou-me a fazer entender. Portanto, nós não podemos agora dizer, como aqui tem sido dito por alguns senhores deputados, inclusive pelo Sr. Secretário, que esta proposta entra tarde na política holística, mas anteriormente houve uma que saiu fora. E porquê? Porquê é que daí vem a exceção? Porque a manifestação das filarmónicas é anterior, eu não vou usar o termo preconceito como usou o deputado Paulo Estevão, porque nem para aí caminho. Mas, quer dizer, não, mas cada um segue o seu caminho, Sr. Deputado, o senhor segue o seu, eu sigo o meu. Não vou usar o termo preconceito de maneira nenhuma. Mas eu também gostava de compreender, aceitando que as filarmónicas tiveram um papel educativo, pedagógico e substitutivo daquilo que era a não escola, a não existência de escolas, em muitas regiões e em muitas zonas, estamos de acordo, mas o facto de elas remontarem ao século anterior não lhes dá o direito de terem um tratamento diferente em termos de excepcionalidade e apoios do que os reis folclóricos. Portanto, para terminar, Sr. Secretário, dizer-lhe, estas coisas para serem holísticas e fazerem sentido, ou são a sério ou acabam por não fazer sentido nenhum. Eu concordo com a sua visão. Agora, a sua visão é que não concorda com aquilo que nesta Assembleia, não, o senhor secretário não se manifestou contra a aprovação da proposta relativamente às filarmónicas. Aliás, ninguém o fez nesta casa. E o senhor secretário também não. Mas está a fazê-lo agora em relação aos grupos folclóricos. E isso é que é contraditório, isso é que é incongruente, isso é que é incompreensível. Porque ou tinha-se manifestado na anterior votação relativamente às filarmónicas, ou então não o pode fazer agora relativamente aos ranchos folclóricos. Portanto, a confusão é aquela coisa, Sr. Secretário, que nasce torto, tarde ou nunca sem direito. Começou-se mal e agora vai-se em escadinha, continuamos mal, porque se reprovarmos, e evidentemente o sentido de voto do Partido Socialista já foi anunciado, vai ser reprovado, quer dizer, há de facto aqui uma desigualdade de tratamento e uma discriminação que é absolutamente incompreensível até pelos agentes, até pelas pessoas que estão implicadas, e não é uma nem duas, são milhares, nos diferentes grupos folclóricos desta região. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Senhora Deputada Catarina Muniz Furtado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo.
Eu estava atento a ouvir todo o debate sobre este diploma e não posso deixar de intervir, para já para dizer que, de facto, se abriu uma exceção às bandas filarmónicas e terá de ser como costuma ser. A exceção confirma a regra. A regra é estar o resto tudo englobado nas atividades culturais que estão. E depois, o que se abriu, a exceção que se abriu para as filarmónicas, tinha razoabilidade. Este projeto de decreto legislativo, a mim, parece-me muito pouco razoável em alguns dos seus itens. Quando, por exemplo, se diz que é objetivo deste programa o apoio à aquisição e reparação de viaturas utilizadas única e exclusivamente na persecução da sua atividade cultural. Isso parece-me muito pouco sensato. Porque o que nós temos estado a fazer ao longo de todo o tempo e os apoios que se dão é para que haver partilha, é para haver sinergias entre os agentes culturais, entre a sociedade. Porque é que se hão de apoiar viaturas só de uso exclusivo dos grupos folclóricos? Porque é que se um grupo folclórico tiver uma viatura, não o põe ao serviço da sua comunidade? Isso eu nunca poderia votar a favor. Mas mais, digo mais, apoio às despesas de deslocação aérea, apoio à despesa de deslocação aérea para a representação da região autónoma dos Açores em eventos etnográficos realizados no território português e na diáspora açoriana. Sem limites, sempre que tiver um convite, sempre que acharem necessário. Mas então, há os apoios às atividades culturais, o diploma que existe. Há o de 18 de 2005, que é no âmbito da promoção da marca Açores, e há outros eventuais pontuais. Mas mais, o apoio às despesas locais da organização de festival regional, nacional ou internacional. Mas então já não há um confite? Nós temos um parecer do confite, que diz que é, no fundo, é extremamente claro que é contra este projeto de decreto legislativo regional, por falta de critérios do mesmo. Porque não se pode, pura e simplesmente, apoiar ou permitir que cada grupo folclórico resolva fazer o seu festival regional, nacional e internacional. Mas mais do que isso, o que me surpreende muito nesta Câmara, e é algo reiterado, se o Sr. Deputado Aníbal Pires não se importasse, eu estou mesmo a terminar, o que é muito comum aqui nesta Câmara, sempre que se fala de cultura e de algumas bancadas da oposição, é a cultura popular. É a cultura popular. É popular, é a nossa identidade, é assim que nós somos, é assim que nós éramos há 200 anos, é assim que nós devemos continuar a ser. Eu não tenho nada contra, acho pouco. Percebe? Eu não tenho nada contra, acho pouco. Percebe? Pronto. Eu não tenho nada contra, a única coisa que eu acho é que é pouco, é redutor, porque o que eu entendo é que nós devemos basear-nos na nossa identidade cultural popular como uma base de arranque às culturas e às novas movimentações da cultura contemporânea. Eu não tenho nada contra, mas o património arquitetónico edificado há 200 anos não tem mais nem menos do que o património que se está edificando contemporaneamente. Tem que se preservar uns, os de qualidade, e incentivar os próximos. O que eu estranho é que os senhores deputados, nunca falem em escolas de dança, em apoiar artistas plásticos, em apoiar os grupos de teatro, em apoiar de uma forma diferente os escritores. Eu não os vejo a falar nas outras expressões culturais, em formas de arte contemporânea. Isso eu nunca ouço falar. Lamentavelmente, é triste, porque é uma perspectiva cultural redutora. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu não posso deixar de vir ao debate novamente, depois desta intervenção da deputada Catarina Muniz Furtado, porque tentou aqui introduzir algum nevoeiro nesta discussão. O que se trata aqui não é de nenhum tipo de confusão entre as manifestações de índole popular e nem valorizá-las, nem desvalorizá-las. Estamos a tratar, efetivamente, é de um assunto muito específico. O apoio aos grupos folclóricos. E, portanto, não há nenhum... A senhora deputada Catarina Muniz Furtado fez aqui um exercício, digamos, de alguma forma, demagógico, ao tentar desvalorizar a iniciativa que estamos a discutir, ao tentar menorizar a iniciativa que estamos a discutir, introduzindo aqui este nevoeiro sobre o que é mais importante e que se liga ou que se quer apoiar ou não se quer apoiar. É evidente que se estamos a tratar de um regime de apoio aos grupos folclóricos, é sobre isso que nós temos de falar. É sobre isso que nós temos de falar. As questões das artes plásticas, da literatura, todas as outras manifestações culturais nas quais a região autónoma dos Açores é riquíssima, devem ser, mas estamos a falar agora é do apoio aos grupos folclóricos e não estamos a falar de outro tipo de manifestações culturais. Aliás, tivemos há pouco oportunidade de falar nelas quando discutimos aqui o Conselho Regional de Cultura, a proposta do PCP. Nessa altura era abrangente e podíamos ter falado de tudo. Agora não. Agora centra-se apenas nesta iniciativa. E, portanto, eu não poderia vir clarificar, porque as açorianas e açorianos que nos estão a ver têm de perceber que isto foi um exercício de confusão que a deputada Catarina Muniz Furtado tentou fazer aqui. É aquilo que estamos a discutir, é uma iniciativa para um decreto legislativo regional, uma proposta de decreto legislativo regional para apoio aos grupos folclóricos, nada mais. É disso que se trata. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Obviamente todas as manifestações, e é evidente que qualquer pessoa de boa fé nesta Câmara percebeu as palavras da Sra. Deputada Catarina Muniz Furtado, todas as manifestações culturais são fundamentais. Não podemos estar constantemente a defender com grande fervor umas, parece com um pouco em detrimento das outras. No entanto, eu gostaria de recentrar, digamos assim, o debate. Recentrar o debate, enfim, porque também não acho legítimo que daqui deste debate saia a impressão de que o PS e o Governo Regional têm alguma coisa, um live que seja, contra os grupos folclóricos. Em absoluto. Aliás, é profundamente injusta essa conclusão, depois de todos sabermos que os grupos folclóricos têm sido alvo dos apoios a que têm todo o direito e continuarão a ter todo esse direito. Ora, o que eu gostaria de dizer aqui é que gostaria de fazer aqui, sobretudo, enfim, duas, três considerações. Primeiro, todos nós já abrimos com os benefícios, com as vantagens e com as desvantagens que isso traz, todos nós já abrimos em alguma circunstância da nossa vida, pública ou privada, exceções. E uma exceção, por definição, é exatamente um desvio da regra. O que agora nos interessa é consolidar a regra e que seja justa para todas as partes e não multiplicar exceções que esvaziariam essa tão urgente e necessária regra. Regra a partir da qual, pelo decreto regulamentar regional, que também esteve em audição pública, se ramificam as realidades inerentes a cada expressão. E ali estão os grupos folclóricos com todo o direito e com toda a importância que nós lhes conferimos.
Muito bem.
Gostaria de dizer, não posso deixar de me dirigir ao Sr. Deputado Renato Cordeiro, dizendo-lhe que essa falta de apoio, digamos assim, que poderiam sentir nas candidaturas e que eu compreendo, desaparecerá com a aprovação, no ponto seguinte, que todos desejaremos que aconteça, desaparecerá porque todo o tempo de candidatura vai contar com o apoio dos serviços externos da DRAC, que estarão ali para desburocratizar e facilitar o processo, os procedimentos de candidatura, de modo que fiquem acessíveis a todo e qualquer agente cultural desta região.
É melhor.
Dizer também, pegando um pouco na intervenção do Sr. Deputado Félix Rodrigues, que com 60 grupos folclóricos, que continuarão, obviamente, a ser apoiados, inevitavelmente, inquestionavelmente, muito dificilmente compreendemos que possa estar em perigo a sua vitalidade. Aliás, se há expressão artística que eu creio que está viva na nossa cultura popular, é, como aqui já foi amplamente dito, o folclore. Finalmente dizer, e concluirei a minha intervenção neste debate, que grande parte daquilo que está previsto neste projeto de decreto legislativo regional será respondido no diploma seguinte. É uma opção política legítima que esta Câmara tem, e aqui estaremos obviamente para discutir esse diploma, e em vez de nos estendermos sempre e infatigavelmente nesta discussão sobre a exceção ou a falta dela. Muito obrigada.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa não tem mais inscrições. Vamos então para o Sr. Deputado de Andrade, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, antes de mais, devo registar aqui que só o PS saiu em defesa do seu Secretário da Cultura neste debate sobre folclore. É verdade que bastam duas pessoas para dançar o tango, mas são precisas muitas mais para dançar a chamarrita. E, portanto, nós temos várias conclusões a retirar aqui. Depois das intervenções do Partido Socialista e do Governo Regional, impõe-se simplesmente perguntar o seguinte: afinal, o que é que o PS e o Governo têm em contra os grupos folclóricos dos Açores? Afinal, porque é que para o PS e para o Governo parece que as filarmónicas são filhas e os grupos folclóricos são enteados? Provavelmente, para encontrarmos esta resposta, é preciso recuar até ao primeiro governo socialista dos Açores, em 1996-99, quando o diretor regional da cultura de então fez uma afirmação infeliz, lamentável e absolutamente inadmissível. Uma afirmação de que muitos certamente se lembram e que os grupos folclóricos seguramente não esquecem. Disse o Sr. Diretor Regional da Cultura do primeiro Governo Socialista dos Açores expressamente o seguinte. Era o professor Dr. Luís Fagundes Duarte. Há grupos folclóricos nos Açores que parecem macaquinhos aos pulos em cima de um palco. Esta afirmação, vinda do responsável máximo da cultura nos Açores, é a maior falta de respeito que se pode ter pelo esforço e pela dedicação de dezenas, de centenas, de milhares de açorianos que dão de si o melhor, desinteressadamente, com sacrifício pessoal, familiar e profissional, para, em nome de todos nós, ajudarem a salvaguardar, a defender, a desenvolver e a preservar uma das nossas mais importantes tradições culturais. A aprovação deste diploma pode ser uma boa oportunidade para o Partido Socialista se redimir do seu passado. Se ele for reprovado, fica provado que o PS, hoje como ontem, continua, infelizmente, a desrespeitar o folclore dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional.
Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu não sei se o Governo tem, em termos regimentais, competência para pedir à Sra. Presidente que solicite ao Sr. Deputado José Andrade, de quem eu não esperava este comportamento que teve agora, que entregue nesta casa uma fotocópia integral do jornal onde foi publicada a entrevista que utilizou essa palavra, mas não essa frase, e que entregue aqui, é isso. Em primeiro lugar, peço à Sra. Presidente, porque aqui trata-se de um ataque pessoal, que eu não estava à espera, mas e que, Sras. E Srs. Deputados, eu assumo...
Onde é que a gente já ouviu esta?
Senhoras e Srs. Deputados...
Senhoras e Srs. Deputados, eu assumo os meus comportamentos, sejam eles certos ou errados, são meus. Ninguém aqui tem o direito, e não esperava isso do Sr. Deputado José Andrade, que é uma pessoa que merece consideração, que utilizasse um golpe tão baixo, sem saber em que contexto e a frase exata em que foi dita essa palavra que disse, e não a expressão em que está. Eu não esperava disso, um homem que publica livros sobre um conjunto de coisas. Agora, eu, enquanto investigador, na minha atividade profissional, poderei pôr em dúvida as suas afirmações que faz, que escreve nos seus livros, que são, naturalmente, falhas de investigação e de informação de fontes. Portanto, Sr. Deputado, não esperava isso de si. Senhora Presidente, peço que me seja entregue e apresentado esta casa, o documento integral em que são ditas essas frases que foram atribuídas por um jornalista e que digam exatamente e que possa provar que eu pronunciei essa frase. Para já. Mas tirando isso, tirando esse ato de deslealdade baixa com que Vossa Excelência agora me surpreendeu, eu gostaria de dizer que nada disso, e se o senhor utiliza esse tipo de argumento para desfazer aquilo que eu disse aqui, para desvirtuar aquilo que eu disse aqui, ainda é pior, porque a deslealdade torna-se em desonestidade intelectual. Aqui, o que está em causa aqui, aquilo que eu disse relativamente aos grupos folclóricos, se alguém entendeu que eu tinha algum preconceito contra os grupos folclóricos, é porque não ouviu aquilo que eu disse aqui. E eu vou pedir a transcrição integral deste debate e das minhas palavras, e depois o Sr. Deputado vai provar, dizendo aqui, perante as palavras que eu disse, o que é, quais foram as frases que eu pronunciei, que pusessem em causa a dignidade, a integridade e o valor e o interesse cultural dos grupos folclóricos. Sr. Deputado, ataque politicamente, não tenho problema nenhum disso. Agora, que utilize, mentira, que utilize esse golpe baixo do ataque pessoal, não lhe perdoo e nunca aceitarei da sua parte qualquer afirmação que possa parecer de confiança, porque de certeza nunca o será.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado José Andrade.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Senhor Secretário Regional, naturalmente que o PSD vai entregar, tão depressa quanto possível, na mesa do Parlamento, a transcrição da declaração que o senhor então fez. Agora, há uma coisa que eu faço questão de deixar clara aqui. Nós não fizemos um ataque pessoal ao professor Fagundes Duarte. nós fizemos um ataque político ao diretor regional da cultura que não devia ter dito o que disse. Um ataque político não é um ataque pessoal. São duas situações muito diferentes. E outra coisa, Sr. Secretário Regional da Cultura, eu não tenho a culpa, nós não temos a culpa, que o senhor, num momento de infelicidade, enquanto Diretor Regional da Cultura, tenha associado a palavra macaquinhos, como agora reconheceu, a uma referência alargada aos grupos folclóricos dos Açores. Esse mérito é inteiramente seu.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições, pelo que vamos proceder à votação. Senhoras e senhores deputados, vamos proceder à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O projeto TLR foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 18h15.